O que significa que aquele 1,2%, 1,2 pontos percentuais, não é 1,2%, 1,2 pontos percentuais da almofada de capital que existia na época, devia ser confrontada não é com as imparidades esperadas, mas com os requisitos prudenciais e nova atividade por parte do novo banco. Acontece que, e isto permite-me, aliás, fazer um elogio, acontece que o tempo foi mais difícil até do que aquilo para todos os bancos. O novo banco passou de uma exigência de 8% para uma exigência de 14%, o que significa que teve que encontrar 6 pontos percentuais de capital adicional através de uma gestão inteligente da sua carteira de ativos e de uma redução do risco sobre essa carteira de ativos. Porque não podia fazer... Primeiro, essas necessidades não eram imputáveis ao burden sharing. Porque não eram, e, em segundo lugar, não podia fazer apelo a injeções de capital. E, portanto, a melhor homenagem que eu posso fazer às pessoas que geriram o banco nesse período é que se confrontaram com um cenário muito difícil e foram capazes de gerar capital para responder às exigências prudenciais que se acentuaram marcadamente durante esse período. Portanto, isto para dizer que o valor de 9,2 era o valor que conciliava três interesses naquele momento. É evidente que se o supervisor naquele momento fosse hoje, o supervisor hoje não diria que era 9,2, diria 14, provavelmente. E todos teriam que, a própria Comissão Europeia teria outra margem, porque não consideraria 14 excesso de capital, consideraria capital mínimo. Portanto, isto só para lhe dizer que eu entendo as preocupações, às vezes o que não se assumiu, não se apropriou adequadamente, foi o contexto legal em que o novo banco estava a operar e a forma como as perdas resultantes do legado tinham que ser imputadas ao passado aos stakeholders.
Eu percebo isso, doutor. Eu acho que estamos aqui todos os anos a discutir prejuízos que em boa parte já deviam estar reassumidos no balanço de abertura, e isso é muito desgastante, sobretudo para o banco. Mas eu tenho pouco tempo e gostava aqui de tocar rapidamente a dois temas. O relatório de avaliação dito relatório Costa Pinto, o Sr. Doutor disse que foi considerado confidencial por decisão autónoma dos seus serviços jurídicos. Portanto, confirma
aqui... Por parecer dos nossos serviços jurídicos.
E com a sua aprovação, portanto.
O Governador do Banco de Portugal tem que reconhecer que tem os melhores serviços jurídicos na área financeira que existe no país, a quem eu presto homenagem, e que tem que manter uma linha de consistência relativamente ao tratamento dos documentos internos e dos documentos de supervisão. E não é específico deste documento, é transversal a todos os documentos.
Portanto, está-me a dizer que o Departamento Jurídico do Banco de Portugal deu pareceres negativos à divulgação de todos os documentos de supervisão que jamais produziu.
Não, os documentos de supervisão, pelo artigo 80, estão imediatamente, nem é preciso perguntar. Este é que foi necessário, dado que é um documento, ocasional.
Muito bem, um último tema. Lembra-se de quando é que soube que Luís Costa Ferreira e Pedro Machado tinham sido contratados pela PwC em que altura? E que medidas tomou relativamente a esses dois colaboradores do Banco de Portugal nessa altura?
Primeiro, os doutores Luís Costa Ferreira e o doutor Pedro Machado informaram o Conselho e, obviamente, o Governador da sua intenção se desvincularem. Eles desvincularam-se, o que significa que cessaram a relação de trabalho do Banco de Portugal. Em segundo lugar, anunciaram que iriam trabalhar para uma auditora, mas para o braço de consultoria da PwC. Outra consideração, a PwC não é auditada, ou melhor, não é supervisionada pelo Banco de Portugal, o que significa que não configura um caso de conflito de interesses. Terceira observação, quando esse facto ocorreu, mas não se aplica aqui. O Banco de Portugal não tinha ainda, e eu acabei por depois impor, não tinha imposto aos colaboradores que subscrevessem o chamado Pacto de Não Concorrência. E os colaboradores hoje do Banco de Portugal têm todos subscrito um Pacto de Não Concorrência, o que significa que têm um período de nojo, não é uma inviabilidade permanente, é um período de nojo na transição que está dependente das funções que exercem. De qualquer forma, estas entidades não fazem parte das entidades que compreendem o período de nojo, seja no plano do SSM, seja no plano do Banco de Portugal.
Mas estas entidades prestavam serviços a clientes no setor financeiro, clientes supervisionados pelo Banco de Portugal, nomeadamente em matérias de compliance com as regras de supervisão. E eu quero que fique aqui claro a sua resposta. A primeira vez que o Sr. Tour, na altura, o Governador do Banco de Portugal, soube da contratação de Luís Costa Ferreira e Pedro Machado para a PwC, foi no contexto de uma comunicação oficial destes dois colaboradores ao Conselho de Administração do Banco de Portugal. Essa foi a primeira vez e foi acompanhado logo uma desvinculação?
Não, vamos lá ser precisos. Os colaboradores procuraram-me, informaram-me que se iam desvincular, já tinham informado os outros colegas e apresentaram a sua desvinculação, que é um direito que lhes assiste.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Dr. Carlos Costa. Hoje tenho a oportunidade de exercer o direito contraditório do relatório, conhecido por relatório Costa Pinto, que avaliou a supervisão do Banco de Portugal nos últimos tempos da gestão de BES e também no período da resolução. Conclusões como as que o Banco de Portugal não foi enérgico com problemas do BES, avisos sobre limites de grandes riscos foram ignorados, técnicos avisaram para a complexidade do Grupo Espírito Santo em 2011, Ricardo Salgado podia ter sido afastado mais cedo, e família, e os problemas em Angola e a garantia soberana. Estas são, digamos, que as grandes dimensões críticas que são feitas à sua gestão, à sua governação, relativamente à gestão do BES e à resolução do BES. Aquilo que depreendemos, pelo menos eu depreendo, ao ler o relatório Costa Pinto, é que dentro do Banco de Portugal existia uma grande muralha. De um lado, de facto, os técnicos do Banco de Portugal, que sempre acompanharam de perto aquilo que era a atuação do BES e foram informando, através das notas informativas, e o relatório Costa Pinto dá nota disso em toda a largura, as diretorias e a administração do Banco de Portugal do que estava a passar com o BES e a exposição do BES ao GES, e do outro lado da muralha, a diretoria e a administração do banco, que a única coisa que faziam era ou ignoravam as notas informativas, que nem respondiam, ou com despachos com prazo superior a um ano, ou e pautavam-se por uma postura epistolar, ou seja, o senhor ex-governador, Dr. Carlos Costa, limitava-se a escrever cartas ao Banco Nacional de Angola, ao Banco Central Europeu, à família Espírito Santo. Portanto, era uma postura epistolar. Essa é a grande conclusão que tiramos, mas como está aqui também para exercer o direito contraditório, dava-lhe a oportunidade para responder a isso.
Se o Dr. Costa Pinto tivesse cuidado de me falar comigo, teria sabido de que eu, com o Dr. Salgado, ao longo daquele período, tive, com a presença do Dr. Pedro Machado, com a presença do Vice-Governador, com a presença de outros membros, tive seguramente 15 reuniões. Portanto, o que significa que não é epistolar. 15 reuniões. Seguramente, eu estou agora, não tenho aqui os números, mas seguramente 15 reuniões. Que essas reuniões foram sempre reuniões muito injuntivas. Começou na primeira, que teve lugar logo no final de junho, em que eu comuniquei ao Dr. Ricardo Salgado que iria ser sujeito a uma supervisão consolidada. Segunda observação, se o Dr. Costa Pinto tivesse tido cuidado de falar com as direções, perceberia que se há matéria de que me prezo é ter introduzido dentro do banco uma grande proximidade entre o Conselho de Administração e os serviços. Eu presidia a vários comitês que foram criados de raiz, quer o Comitê de Estabilidade Financeira, quer o Comitê de Supervisão, quer o Comitê, que serão subcomitês, de acompanhamento à área sancionatória. Terceira refeição. Comigo começou a ser regular, e aí o Dr. Costa e Pinto foi testemunha na medida em que participava no Conselho de Administração, passou a ser regular a apresentação pelos técnicos, e não é pelos diretores, pelos técnicos, das questões relacionadas com os bancos que supervisionavam. E havia reuniões regulares. Outra questão, se o Dr. Costa Pinto tivesse tido cuidado de falar comigo, saberia que as reuniões, que é o afastamento do Dr. Ricardo Salgado e da família, foi resultado de reuniões presenciais e não de uma relação epistolar. A relação epistolar existe porque é necessária do ponto de vista da segurança administrativa. Eu não posso comunicar ao Dr. Ricardo Salgado, o senhor agora vai ser supervisionado em base consolidada e a seguir não enviar uma carta a comunicar aquilo que lhe comuniquei formalmente. Não, pessoalmente. Mas não posso.
Quando o Dr. Ricardo Salgado e o BES não cumpriam as suas determinações do Sr. Governador, nada acontecia. A questão isso é essa. Isso é que nós apelidámos de relação epistolar.
Isso é o que o Sr. Deputado conclui, com informação, obviamente, deficiente. O tanto não era que se o Sr. Deputado for analisar todo o conjunto de injunções que a partir de 2013 foram aplicadas à Espírito Santo Financial Group e ao BES, percebe que não é, nada acontecia. Acontecia, e acontecia uma coisa que é muito importante, que foi o ring fence, a blindagem do banco, relativamente ao grupo não financeiro. E um dos interesses que tem o acórdão do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa é que demonstra, e eu entreguei-o, demonstra que a insolvência do banco não foi resultado da inação do Banco de Portugal. A ação do Banco de Portugal levou a que até ao dia 27 de julho, até o momento da apresentação das contas semestrais, o banco estivesse devidamente capitalizado. O que provocou a queda do banco foi perdas surpreendentes de 1.500 milhões com títulos colocados na Eurofin. E eu gostaria muito, até para ser interessante do ponto de vista da Comissão Parlamentar, que a Comissão Parlamentar consultasse a ata do último Conselho, do Conselho de Administração do BES, que aprovou as contas semestrais do primeiro semestre de 2014. Porque aí vai constatar que uma grande parte do Conselho de Administração não tinha conhecimento daquelas operações e vai constatar que a surpresa foi uma surpresa não só para o auditor, não só para o Conselho de Administração, mas obviamente para o supervisor. Portanto, o que eu lhe digo é os registros das reuniões existentes, o registro das injunções feitas são claros. Relativamente à área dos grandes riscos, eu saliento o seguinte: a área dos grandes riscos é uma área, e a área do excesso dos grandes riscos, é uma área que eu herdei e que foi progressivamente abatida. Porquê? Porque nessa área o abatimento de posições não se faz da noite para o dia. Tem que ser consistente no tempo. E, portanto, se quiserem consultar toda a correspondência, quer a correspondência sobre idoneidade, quer a correspondência sobre injunções em matéria de ring fencing, quer injunções em matéria de perímetro, vão ver que essa perspectiva, que era epistolar, não é epistolar. E não é epistolar, e tivessem perguntado ao Dr. Pedro Machado, ou ao Dr. Luís Costa Ferreira, ou ao Professor Pedro Duarte Neves, eles teriam dito quantas reuniões é que estiveram presentes ao meu lado, porque eu nunca fiz reuniões a sós, em que verificavam